O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Eia, como você tem a cara, mulher! Vamos a dormir para uma cama extremamente pequena. Vou começar aqui com um pequeno desvio. Eu quero deixar aqui a minha homenagem a todos os sortudos que viram um meteoro cruzar os céus na noite de sábado. Eu estava acordado quando aquilo aconteceu, mas infelizmente, maldita cultura! Estava a ler um livro!
Já tive para parar de ler isso, pá, faz-te mal.
Raios! Estava com as janelas fechadas, por isso não vi nada. Entretanto, no dia seguinte, o meu filho lembrou-se, veio lá nas câmaras de segurança se aquilo apanhou o clarão. Havia um lado em mim que queria que aquilo não se tivesse visto na parede, para ser menos frustrante. Mas antes eu não tivesse visto as imagens das câmaras, malta, porque de facto às 23h46 de sábado, lá estava ele, cruzando os céus do meu bairro e transformando a noite em dia durante uns segundos. Foi tão espetacularmente visível, atravessando os céus e transformando tudo em dia. E eu a ler. Eu culpo Gabriel García Márquez, porque estava ali precisamente os 100 anos de solidão quando o meteoro passou. Excelente livro, sem dúvida. Só que perdi a luz no céu.
E agora?
Bolas.
Espera pelo próximo.
A última vez que aconteceu foi há 50 mil anos. Os Neandertais viram.
Espera pelo próximo.
Bom, houve pessoas que simpaticamente foram ao meu Instagram dizer: não fiques com pena de ter perdido, porque aquilo meteu um grande cagaço.
Imagino.
Houve pessoas que acharam que aquilo podia ser várias coisas, nenhuma boa. Li pessoas a dizer que temeram que fosse o início da Terceira Guerra Mundial a chegar a Portugal. Outras que aquilo era um acidente de avião. Houve várias a temer que aquilo, depois de passar, resultasse na extinção da espécie humana, como aconteceu com os dinossauros. Acho que a espécie humana não precisa disso. Vai extinguir-se a si própria, não precisa de meteores. Um meteoro, aliás, é capaz de fazer menos estragos. Caiu um meteoro e as pessoas: olha, ficou melhor. Bom, houve também pessoas a dizer que ouviram efetivamente um estrondo depois daquilo passar. Mas eu diria que o estrondo é capaz de não estar relacionado, uma vez que aquilo caiu no oceano.
Pois.
Portanto, se aquilo fez som, eu diria que era mais um splash do que um pum. Não é?
Coisas.
Eu digo isto por experiência própria.
Claro.
Quando eu faço bombas numa piscina, aquilo não faz pum.
Claro. Muita gente no Algarve, e isso vi ontem no programa do Ricardo Araújo Pereira, muita gente não viu porque estava no Dancing. Não viram?
Não
viram?
Não vi, ontem não.
Pá,
vi.
Acho que foi CMTV. Vai à zona de Castro Daire. Então, viu o clarão? Não vi, estava no Dancing. Apanhou uma senhora e a senhora viu. Não, estava no Dancing.
Mas o que é isto agora do Dancing?
Epá, deve ser uma atividade.
Uma atividade. Olha, eu fartei-me de rir com um comentário. Aliás, há muitos comentários ótimos. Um deles: se vocês se borraram todos, cá em baixo, imaginem eu que ia num avião.
Ah, é verdade, houve um senhor que me disse que estava num avião quando aquilo aconteceu.
Eu morri a rir com esse comentário.
Bom, vamos à ordem do dia. Ponham-se na pele desta modelo de Taiwan. Vocês estão prestes a viajar, estão na zona da segurança do aeroporto. Tiraram de vocês tudo aquilo que possa apitar, não é? No pórtico detector de metais. E, no entanto, quando passam lá, aquilo começa a pipi, 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 pipi. Os seguranças revistam-vos, nada. Só que algo está a apitar incessantemente. Claramente há metal no vosso corpo, embora vocês tenham a certeza de que nunca precisaram meter nenhuma parte de metal no corpo. Este processo foi bastante angustiante para a modelo taiwanesa Feng Qiwan, de 36 anos. Uma mulher cujo nome artístico é Sprite. Podia ser 7-Up, podia ser Snappy. Mas no mundo
Snappy.
Maravilhoso das gasosas.
Eu não ouvi esse nome há anos.
Snappy.
Ainda existe Snappy?
Não, acho que não.
É um talvez.
Pois.
Deixa eu ver.
Mas ela escolheu Sprite. E foi num scanner de aeroporto que Sprite descobriu que as várias operações plásticas que fez, ela que é uma fanática assumida de cirurgia plástica, ela descobriu que essas operações não correram de forma tão limpinha como ela achava que tinham corrido.
Então,
bom, na lista de operações que ela fez incluem-se 2 à testa, 5 às pestanas, 5 ao nariz, várias liposucções à cara, 2 operações ao queixo. Foi na segurança do aeroporto que Fang, ou Sprite, descobriu que havia um parafuso cirúrgico de 2,5 cm implantado mesmo por baixo do seu lábio inferior. Ok?
Mas não é suposto?
E não.
Não sei, podia ser um procedimento. Olha, Nina, a gente deixa aqui um parafusinho. Está a perceber? Não lhe faz confusão nenhuma. É capaz de apitar o aeroporto.
Mas se calhar ela mexeu tantas vezes na casa que precisou ali de um pilar novo.
Pois, se calhar. Ela pôs-se a pensar e chegou à conclusão: isso deve ter aí ficado depois de me terem feito uma prótese de queixo há 8 anos. Bom, mas a segurança do aeroporto descobriu mais. De acordo com o modelo, passo a citar.
Estou a pensar: meu querido, arranja uma chave Philips, a gente tira isto aqui no instante.
Sim, zuca, 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 zuca. De acordo com o modelo, e isto agora são palavras dela, de repente descobrimos também que ficaram várias pequenas agulhas no meu nariz. Ok? Isto é bizarro. Isto é bizarro. Agora vem a parte mais incrível. Parece que não é assim tão incomum. Segundo um artigo do site Very Well Health, este nome é tão pouco credível. Very Well Health.
E fácil dizer.
Às vezes, Very Well Health. O que diz neste site é que às vezes ficam instrumentos das cirurgias plásticas no corpo das pessoas. Esta frase é arrepiante.
Instrumento? Mas, alguém viu o meu clarinete?
Tem um clarinete na maçã do rosto.
Yeah.
Bem, parecia que estava esquisito.
Quantos instrumentos tens dentro de ti? Oboé.
Não sei se há condições para continuar. Isto foi bom demais.
Obrigado.
Era um bom fim.
Queres que mande um genérico?
Não. Diz o site: normalmente estes objetos não são nocivos para a saúde do paciente e por isso não há necessidade de serem removidos.
Pois é, a estrutura faz parte, tá, é para aguentar.
Isto dos apitos nos aeroportos é uma valente chatice, não é? Pois para apitar sempre, é uma perda de tempo. Mas este site de saúde diz que essas coisas que ficam no corpo humano só devem ser extraídas se provocarem dor, irritação ou infecção. Se não estiverem a fazer nada de mal, deixa estar sossegado. Agulhas e parafusos na cara, pá, as agulhas no nariz. A mim era o que mais me inquietava, dada a brutalidade dos meus espirros, porque eu ainda cegava alguém.
Ah, a ideia é que sim, e sai disparado para a frente.
Claro, num espirro mais intenso, parece um superpoder, não é?
Exato.
Marvel apresenta o espirro a agulhas! Uma personagem repleta de potencial, até o nome em inglês é fixe, que é o Needle Sneeze.
Ouve lá, ó Marco, mas isso implica que as tuas narinas estejam apontadas para a frente. E estou a apontar para baixo? Certo,
não sei. Não sei.
Eu estou a olhar de perfil e as tuas narinas estão a apontar para baixo.
Mas ele inclina.
Mas imagina, estão cravadas aqui fora, não é?
Na minha cabeça saem pelas narinas. É que saem pela frente e vão defrar o nariz, não é?
Pois é.
Portanto, quando espirras, cuidado com os pés.
Bom.
Ou com outras coisas?
Mas, claro.
Sim,
claro.
Sim.
Pois é.
Desvia-te.
Não, porque eu tenho uma pancinha e não sei o que ficou na pança antes.
É um piercing.
Vamos falar das Olimpíadas, para terminar, senhoras e senhores, as Olimpíadas da Trungalhunga!
Oi?
Desculpa.
Da Trungalhunga?
Eis um título de notícia que me intrigou. Veio há dias no site do jornal New York Post. O título da notícia dizia: camas antissexo chegaram às Olimpíadas de Paris depois de atletas libidinosos assumirem que planeavam orgias entre as competições. Tanto para desempacotar.
Então vá.
Para começar,
Paris, cidade do amor, não é?
Claro, eu admito que isto possa ser, eu já ser um cidadão de meia idade, mas para mim é impensável o conceito de um ser humano entre provas desportivas, sei lá, corrida, salto em altura, no estado em que a pessoa deve ficar no final, sair do estádio e pensar: ok, orgia, aqui vou eu. É que reparem, se fosse com uma só pessoa, no aconchego do quarto de hotel, só isso já era capaz de ser puxado a seguir a prova. Mas estamos a falar de orgias, é imensa gente. O nível de empenho e investimento pessoal que isso não deve requerer. O desassossego. Só de chegar ao lobby de entrada da orgia. Eu nunca percebi num evento destes, mas suponho que tem lobby de entrada.
Ah, o lobby da entrada da orgia?
Sim. Tudo o que sei é, é o que vi em filmes como Eyes Wide Shut.
Mas que faço check-in?
Sim.
Tem lá o teu nome?
Só de chegar ao lobby de entrada, ver toda aquela gente, depois de eu fazer 1500 metros de natação. Puxa. Mas parece que isto é um problema que a organização das Olimpíadas tem em conta. Eles estão atentos a isto, sobretudo porque consta que estas orgias planeadas iriam acontecer nas instalações onde os atletas estão hospedados. Então o Comitê Olímpico decidiu: bom, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, troquem as camas grandes por camas de solteiro. Ok? Fizeram isso.
Acham que isso funciona?
Pois, já estava aí.
São caminhas estreitas.
Acham mesmo que reduzir o tamanho da cama.
Até podiam tirar as camas. Filho,
cancela! Cancela a orgia das 11h30 que a cama é de solteiro. Isto é de corpo e meio.
São caminhas estreitas para caber só uma pessoa e mal.
Até podiam ter bancos.
Sim. A notícia diz que os próprios materiais que as camas são feitas pretendem que elas não sejam convidativas para as cambalhotas. Isto é terrível, porque eu tenho a ideia que uma cama que não é confortável para o amor não deve ser confortável para dormir. Não é?
Eles também têm que descansar, não é? São atletas, não é?
Coisas que é de pedra. Seja como for.
Por acaso, lembro na Academia de Polícia de uma cama feita com agulhas. Lembras-te?
Ou voltamos às agulhas.
Lembras-te na Academia de Polícia 3?
Sim.
Qual era a tenente loira, que se apaixona pelo rapaz oriental.
Pois é, é verdade. Mas já vi isso há tanto tempo. É para que imagem que foste queira funchar na minha mente.
Sim.
Fim VHS. Bom, seja como for, na notícia que vi do New York Post vinha uma fotografia de uma destas camas. Epá, e aquilo é minúsculo. Posso pôr isto no meu Instagram. É minúsculo, é triste. São camas tristes. Mas acima de tudo aquilo não deve ser bom sequer para dormir. E eu acho que dormir deve ser importante quando se olimpíada forte. O verbo olimpiadar. Bom, é que eu acho que uma pessoa deve pensar: ei, aos atletas olímpicos, aquilo é que deve ser instalações, devem ganhar o belo. Não. Na melhor das hipóteses, aquilo parece o quê? Parece os quartos, parece um antigo showroom das lojas Kit Market, mas depois de ir à falência nos anos 80. E toda a gente levar de lá quase tudo, à exceção de uma ou outra cama encostada às paredes. Bem, é uma tristeza de instalações. E tudo porque os atletas não se envolvam em rebaldarias. Aquilo parece um daqueles motéis baratos da beira da estrada. Ironicamente, esses motéis baratos costumam ser usados para efetuar coisas que o Comitê Olímpico não quer que os atletas façam.
Verdade.
Muito bem.
É muito triste. Eu vou pôr fotografias destas camas. Epá, é muito triste pensar que os atletas olímpicos têm estas condições para dormir.
Tadinhos, pá.
Coitaditos.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Eleca.